No primeiro trabalho de Hércules, houve um trabalho da aprendizagem da utilização do pensamento correto. Então, esse trabalho diz respeito àquela encarnação em que nós temos como prioridade o trabalho sobre o mental. Neste segundo portal, a prioridade da encarnação é a utilização correta do desejo. E por isso que é uma encarnação bastante valiosa para o nosso desenvolvimento. A gente chora quando o desejo não é suprido, né? E perde uma oportunidade de ver o que é que a nossa alma quer. Então, o Hércules ele está pesaroso nesse segundo trabalho, nesse segundo portal, porque, se vocês se lembram, no primeiro trabalho ele teve um aparente fracasso. O trabalho foi feito, ele conseguiu dominar aquelas éguas devastadoras, só que, em função da soberba e da vaidade do Hércules, ele criou uma situação em que o amigo que ele chamou para ajudá-lo morreu. Então, ele está muito desolado por esse aparente fracasso do primeiro trabalho, mas ele está diante do segundo portal, porque a vida não para, mesmo diante daquilo que a gente aparentemente não fez bem feito. Aqui já está uma chave e uma lição. Então, ele se encontra desolado, mas o instrutor diz que ele teria agora como tarefa atravessar o mar, seguir rumo a uma ilha onde morava um touro, que era tido como sagrado, e ele deveria capturar esse touro, porque esse touro estava correndo o risco de ser morto, e não era o caso. Então, Hércules atravessa o mar, vai até essa ilha. Essa ilha é dominada por um labirinto, que é mesmo fonte de muitas ilusões, porque os homens que entram nesse labirinto têm a promessa de felicidade e de prazer, só que perdem ali muito tempo, ficam desnorteados, perdidos. E Hércules, sabendo disso, ele está mais atento. Você lembre-se que nós estamos diante de um ser que resolveu aderir à evolução, que resolveu aderir aos propósitos superiores. Então, ele está um pouco mais atento a essas vibrações. E ele passa muito tempo sozinho procurando esse touro. Até que, de repente, ele é atraído por uma luz muito forte, que ele começa a seguir essa luz e acompanhar, perceber de onde que vinha essa luz, até que ele se depara com o próprio touro, que tinha na sua testa impressa uma luz que era tida como sagrada. Então, a própria luz que o touro emanava é que o fez encontrá-lo. Então, Hércules se encontra com o touro, ele consegue dominar o touro, montar o touro e atravessar o oceano de volta ao continente, montado mesmo sobre o touro. Chegando no continente, ele é esperado por três seres que o observavam o tempo todo na sua empreitada da captura do touro, e esses três seres o aguardam. Tinha uma característica bastante predominante, que eles tinham um olho só na fronte. Esses três seres aguardam Hércules. O Hércules entrega o touro a eles, esses três seres levam o touro a esse lugar sagrado e eles acolhem o Hércules, perguntando a ele por que que ele tinha feito aquilo. E o Hércules responde que ele tinha uma aspiração interna muito forte, muito determinada, de capturar esse touro, dominar esse touro e levá-lo até o continente. Então, esses três seres, que também são instrutores, dizem ao Hércules que ele havia conseguido desenvolver essa tarefa com sabedoria e que ele estava liberado e que ele podia descansar por um momento em paz. Nesse momento aparece o instrutor, que diz para o Hércules que ele havia realmente conseguido realizar esse trabalho e o parabeniza porque ele estava naquele momento de mãos vazias, significando que ele não tinha nenhuma soberba, nenhum louro, ele não estava cantando vitórias por ter realizado aquele trabalho. E o Hércules vai descansar um pouco até que o terceiro portal lhe aparece. Bom, essa história é uma história simples, ela não é muito longa, ela é muito sintética, porque realmente ela sintetiza de uma maneira muito objetiva a questão da energia sexual para a humanidade. E é assim que a gente deveria lidar com essa energia, de uma forma objetiva e sintética. De acordo com todos os livros esotéricos que a gente encontra, eu basicamente utilizei os estudos do Trigueirinho, da Alice Bailey, do Paul Branton, para pesquisar ensinamentos sobre esse trabalho, e em todos eles o que a gente encontra é a simbologia de que esse touro que carregava na testa uma luz sagrada, ele representa a energia sexual para toda a humanidade. A ilha representa justamente esse universo dos desejos que todos nós vivemos. Todos nós fomos equipados com o desejo no nosso ser, do mesmo jeito que nós somos equipados com a mente, do mesmo jeito que nós somos equipados com a intuição, quer dizer, nos foi dada certos instrumentos no nosso desenvolvimento como seres humanos, como humanidade. Um deles foi o desejo. E a gente vai tentar ver hoje o que é que a gente faz com isso. Então, da mesma forma que nós somos equipados com a mente, ou com a intuição, ou com a percepção, nós somos equipados com os desejos e com os sentimentos. E aqui nós estamos diante de uma tarefa de saber dominar esse touro. Vocês vejam que o Hércules em nenhum momento bateu no touro, em nenhum momento ele matou o touro. Pelo contrário, o que ele fez foi ter domínio sobre esse touro. Então, a gente vai tentar entender o que é isso. O continente simboliza a terra firme. Diferente de toda a vibração dos desejos representado pela ilha, pelo labirinto, pelas ilusões, o continente representa a nossa parte segura, a nossa parte estável, a nossa parte que faz parte de um todo mesmo, que está imersa em todo um outro continente mesmo. E os três seres ali representam a nossa alma. Por que três seres? Porque representam a vontade e poder, o amor, sabedoria e a inteligência ativa. Por que apenas um olho? Porque a alma está polarizada, apesar desses três aspectos, num só ponto, que é na vida superior, na vida divina. Então, como a alma está aspirando essa vida divina, apesar de estar se manifestando através de seus três aspectos, ela tem como unificação esse único olho, esse único olhar que é para a mônada e para a vida do espírito. Então, esses três seres que recebem o Hércules, é a própria alma do Hércules que, quando o Hércules entrega o touro a eles, eles é que cuidam do touro. Então, aqui também já está uma outra chave da nossa tarefa de entregar esse touro para o nosso ser mais profundo. Esse trabalho, assim como o signo de touro, que é o que rege basicamente essas energias, ele tem um caráter desde o mais humano, mais terrestre, desde a mais baixa vibração até a mais sublime vibração. A gente vai poder ver isso. Porque se, por um lado, quando a gente fala de energia sexual, o nosso mental imediatamente costuma ir para uma coisa densa, terrena, a gente já pensa em união sexual, a gente já pensa em ato sexual, a gente já pensa em órgão sexual. Portanto, isso tudo tem uma energia muito terrestre, muito básica. Ao mesmo tempo, a energia de touro, a energia desse segundo trabalho de Hércules, nos faz pensar em uma outra projeção dessa mesma energia sexual, que é a energia criativa, que é uma energia que também é de Deus, mas que tem a ver com a criação e não necessariamente com a sexualização da vida. Então, entre a energia sexual e a energia criativa, a gente tem aí um espaço, um vasto terreno de desenvolvimento, que é isso que o ser evoluído, que o ser que aspira à evolução, que o ser que aspira a ser mesmo parte de um plano evolutivo, tem como escalada a realizar. Ou a gente fica nessa vida comum do desejo e da vida sexualizada, ou a gente parte para a vida da vontade e a vida criativa. Então, é aí que está a nossa empreitada e o nosso desenvolvimento. Apesar da gente entrar um pouquinho nos mistérios da criação, quando a gente fala nesse assunto, a gente pode arriscar, a gente está equipado com a mente, né? A gente passou pelo primeiro trabalho. Então, com a mente criativa, vamos tentar imaginar um pouquinho o que, que seria o mistério da criação. Só para a gente também abrir as nossas células mentais, a gente abrir o nosso coração para pensar o propósito de Deus para nós. Parece, pelo que tudo indica nos ensinamentos escritos, que o propósito da energia sexual era unicamente o da procriação. Quando a humanidade recebeu os corpos físicos para se desenvolver, porque a humanidade recebeu esses corpos têm determinadas características. Nós temos os corpos masculinos, os corpos femininos, nós temos a energia ativa, nós temos a energia passiva, nós temos a energia criativa, a energia mais receptiva. Quer dizer, nós somos dotados de uma série de recursos, do mesmo jeito que nós somos dotados com músculos, com nervos, com sangue, com ossos, é a mesma coisa. Então, a encarnação nos fez, a materialização da nossa vida, nos fez ter determinadas características. Então, para preservar a espécie, para dar continuidade à evolução, Deus, me parece, que nos criou com uma tarefa de nós nos unirmos como sexo masculino e sexo feminino para sermos portadores na matéria da ancoragem do espírito. Então, olha qual era o propósito da energia sexual. Eram dois seres que se uniam por uma expressão cardíaca, não tem nada a ver com diafragma, não tem nada a ver com a energia baixa do diafragma. Esses dois seres se uniam porque haviam recebido uma orientação interior de que eles seriam portadores de uma outra alma aqui na Terra. Então, esses dois seres, um tinha um determinado tipo de ingredientes, outro tinha outros tipos de ingredientes. Eles se uniam para que dessa união, desse amor, não o amor de um pelo outro, mas o amor ao propósito, o amor a Deus, o amor à evolução, o amor ao desenvolvimento, esse amor unia esses dois seres. E baseado nessa união, o ato sexual emanava uma determinada química que atraía o receptáculo para uma determinada alma dizer, bom, é ali que eu vou, aquela alma está pronta ali, esperando a encarnação, esperando o seu desenvolvimento, e atraída por essa química, não sei se a gente é capaz de entender qual é, mas aquela alma que está nos níveis superiores, atraída por essa química, era capaz de vir para uma encarnação. Então, vejam a beleza da sexualidade, a beleza de um ato sexual, se fosse só baseado nisso, na união das polaridades, na complementariedade de energias de dois seres, na lei do amor e na lei da atração. Então, era para isso que servia a energia sexual. Só que o desenvolvimento do ser humano com o seu livre-arbítrio, com a sua própria forma de conduzir as coisas, foi fazendo com que esse desejo, que era para ser utilizado unicamente para a procriação, começasse a ser desvirtuado para o prazer e para o gozo. E isso desvirtuou toda a meta desse trabalho. É a mesma coisa que a energia da fome. A fome nos foi dada para que a gente pudesse ter sempre um instinto de preservação, um instinto de unidade, um instinto de um mínimo de saúde na Terra. Mas a gente não tem só fome, a gente desenvolveu também a vontade de comer, o sabor do paladar, o desejo de comer este ou aquele alimento, a preferência por querer o doce ou o salgado. Então, aquilo que era simplesmente um instinto de preservação, que era a fome, transformou na vontade e no desejo de comer este ou aquele alimento. A mesma coisa aconteceu com a energia sexual. Então, o que a gente percebe é que a energia sexual, por essa busca do prazer, nos foi viciando mesmo, e por isso que essa ilha tinha esse labirinto ilusório, nos foi viciando numa vida de busca de desejos, em busca de satisfação. E o que é a busca de desejos e a busca de satisfação, senão uma busca egoísta, uma busca de posse, a busca da vaidade, a busca do domínio, da dominação sobre o outro, do fazer para ser amado, do fazer para ser querido, do fazer para ser desejado, ter o outro como objeto do desejo ou ter a si próprio como objeto de desejo do outro. Então, a vida sexual nos foi levando por um caminho completamente deturpado. Nos foi imergindo numa vibração que a gente foi cada vez mais se distanciando de Deus, cada vez mais se distanciando da alma. Então, quando um mestre, um iniciado, nos fala que a nossa tarefa é sublimar essa energia, é transformar essa energia, e a gente tem uma tendência a achar que isso tem um caráter repressor, ou que isso tem um caráter moral, ou que isso tem um caráter de moralismo no sentido comum e vulgar dessa palavra, a gente está entendendo tudo errado. Porque o nosso destino é realmente sublimar essa energia. O nosso destino é realmente fazer com que essa energia sexual se transforme numa energia criativa. Porque a energia sexual nos ata, a energia sexual nos prende, nos ilude, a energia sexual nos faz pensar que nós somos donos de alguma coisa, nos faz buscar simplesmente satisfações. E é isso que nós queremos, que nós estamos falando de pessoas, de seres que aderiram à evolução. Nós estamos falando de Hércules, nós estamos falando de seres que estão buscando a vida comum. Então, se a gente aspira à união consciente com Deus, a gente deve aspirar também à sublimação dessa energia. Agora, essa sublimação requer de nós um certo esforço, requer de nós um empenho, requer de nós uma vontade de que a gente possa descobrir o que é energia criativa. Porque a gente vai observando, à medida em que essa energia vai se transformando, é que a gente vai deixando o desejo mais de lado para sermos mais criativos. Então, não é que a renúncia nos leva a um vazio. Pode nos levar a um vazio momentâneo, mas a renúncia a essa energia vai nos levando a uma complementação com uma outra característica, com uma outra vibração, com uma outra união. Ser celibatário, que significa ser solteiro, é, na verdade, sabe o quê? Aspirar a um casamento com a alma, aspirar a um casamento com Deus. Então, não é que a gente vai ser solteiro porque a gente não quer mais saber das uniões entre os homens. Não, a gente vai ser solteiro porque a gente aspira a um casamento com Deus, a um casamento com o divino. Isso é que significa transformar e sublimar essa energia. Cristo disse uma frase que é: se teu olho é um só, tal qual esses seres que Hércules encontra no continente, se teu olho é um só, todo o teu corpo será luz. Então, se nós aspiramos ao divino, se nós temos uma única meta, se nós temos uma única vontade, que é de nos unir a Deus, o nosso corpo se transforma em luz, o nosso corpo se transforma em energia criativa. Por quê que a gente está falando tanto da energia sexual e da energia criativa? Porque a primeira atitude que a gente deveria ter diante da energia sexual, a primeira atitude é olhá-la de frente, dentro de nós. A energia sexual não é nem para ser reprimida e nem para ser devassada. A primeira atitude que nós temos que ter é olhar para ela, ver que ela existe, ver que nós somos dotados dessa vibração, que nós estamos, de alguma forma, muito iludidos com essa vibração. Então, olhar para a energia sexual dentro de nós é desmascarar essa energia dentro de nós. Porque a gente hoje encontra na vida comum muitas ilusões dizendo que sexo é amor, dizendo que sexo é união, dizendo que sexo é a verdade, que casamento não existe sem sexo, que o amor não existe sem sexo. E tudo isso é uma desculpa mesmo das forças do desejo, das forças contrárias à evolução, para nos iludir, para entrarmos nesse labirinto e acreditarmos que não é possível o amor sem o sexo. E isso é a mais profunda ilusão. Então, quando a gente olha essa energia dentro da gente, a gente começa a perceber que a energia sexual, ela busca, sim, uma satisfação egoísta, que coloca o outro separado de nós, que a energia sexual faz com que a gente busque um total isolamento da vida. Então, como é que a gente vai olhar isso? Encarando isso de frente, dizendo que sim, eu também sou isso. Também dentro de mim existem porções que só buscam essa energia individualista, essa energia separada, essa energia vaidosa, mesquinha, possessiva. A gente tem que olhar para isso. Por quê? Porque quando a gente olha para isso, a gente vai poder encontrar aí, toca o Hércules, a luz sagrada na testa desse touro, que vai ser a única forma da gente dominar esse touro. Nós vamos encontrar esse touro quando a gente buscar ali a luz sagrada. E sabe o que é buscar a luz sagrada? É a gente começar a perceber que dentro de nós existe um potencial para sermos criativos e não repetitivos. A energia sexual é repetitiva. Vejam a humanidade. Se os atos sexuais fossem realizados de acordo com esse propósito original, com certeza nós estaríamos diante de uma humanidade muito mais inteligente, muito mais saudável, muito mais capacitada. Nós mesmos, vamos olhar para nós fomos concebidos a partir de um propósito superior ou nós fomos concebidos a partir de um desejo, a partir de uma união de corpos e de afinidades emotivas e afetuosas? Claro, isso não tira de nós o nosso aspecto divino, mas a gente tem que olhar para isso. Quem é que foi concebido ou quem é que concebe realmente porque foi tocado pela energia de Deus, porque foi tocado pelo Espírito Santo, porque recebeu essa tarefa, porque atraiu a alma que estava esperando essa encarnação? A gente não vai ficar se lamuriando por isso, mas nós temos que olhar isso de frente. Então, nós utilizamos o nosso desejo para sermos o tempo todo repetitivos. Nós não usamos o desejo criativamente para criarmos novos seres, para criarmos novas vibrações, para criarmos novos pensamentos, novos padrões, do mesmo jeito que a gente cria um bebê. A gente cria um bebê para ser nosso prolongamento, a gente cria um bebê para ser igual a gente, para ser igual à família, para ser igual ao lugar que a gente nasceu. A gente não cria um bebê para ele ser o que ele deve ser. A mesma coisa acontece com todas as nossas criações. Então, quando eu vou limpar um banheiro, quando eu vou arrumar uma cama, será que eu vou arrumar a cama pensando que ali eu posso ter uma energia criativa? Ou eu vou arrumar a cama como eu arrumo todos os dias da minha vida? Será que quando a gente vai para o mutirão, a gente vai para o mutirão para criar um ambiente grupal, para criar um vórtice grupal, onde ali nós vamos ser profundamente trabalhados? Ou a gente vai para colher soja? Será que quando a gente vem para um estudo, a gente vem para um estudo porque ali nós vamos poder acessar o nosso ser interno? A gente vem para um estudo para acessar a nossa instrução interior, para que o estudo seja só um despertador para o nosso ser interno? Ou a gente vem para o estudo porque está na hora de vir e a gente vem aqui, aproveita, descansa um pouco e dá um cochilinho? O que é que a gente faz com a vida da gente? Essa energia criativa está o tempo todo disponível a nós. O nosso cardíaco está aí totalmente aberto para receber essa energia. O nosso mental superior está aberto para receber essa energia. E a gente põe tudo lá para o diafragma. A gente faz a mesma coisa que a gente faz com a energia sexual, a gente faz com essa energia criativa. Ao invés de usar essa energia para criar, mesmo que seja um novo ser, a gente usa essa energia para ter prazer. Olha que retalho, que fiapo, que migalha, como tantos instrutores já disseram para nós. O que a gente faz com uma energia que é potencialmente criativa? Então, o que é que nós fazemos quando a gente levanta a cada dia? Quando a gente faz a tarefa grupal a cada dia? Quando a gente se encontra com cada um a cada dia? A gente dispõe dessa energia ou a gente sexualiza tudo? E sexualiza, aqui eu estou dizendo bem no sentido psicológico da humanidade comum, porque a psicologia diz que tudo é sexualidade, porque tudo é busca de prazer, tudo é vaidade e tudo é egoísmo. Agora, o que a gente faz com essa energia? A gente psicologiza desse jeito ou a gente diviniza? É essa a tarefa que está diante de nós. Agora, se a gente está dizendo que essa energia é um fato, que ela existe dentro de nós, que nós temos vícios, que há encarnações e encarnações estamos vivendo, que essa história de ser homem, de ser mulher, de ser casado, de ser solteiro, de ter filho, que existem tantas repetições, nós temos tantos vícios, que realmente nós deveríamos estar numa atitude de estar buscando a elevação dessa energia. Então, se a gente pudesse ver que a gente pensar sobre isso é uma forma de dominar o touro em nossas vidas. A gente trabalhar é uma forma de dominar o touro, por isso que a gente trabalha tanto, é uma forma da gente fazer elevar essa energia. A gente estudar, a gente ler, fazer parte de vigília, fazer parte de mutirão, tudo isso faz parte da elevação e do domínio dessa energia. Não para a gente conter, não é para a gente reprimir, não é para pôr o touro num quarto e trancar. Vejam, o touro foi levado para um lugar sagrado. Os três seres tomaram conta do touro e o levaram para um lugar sagrado. Não é isso que é para a gente fazer com essa energia. É para a gente transformá-la. Ao trabalhar, eu vou descobrindo outras criatividades dentro de mim. Ao trabalhar, eu vou descobrindo outro dentro de mim. Ao trabalhar, eu vou descobrindo o potencial das tarefas dentro de mim. Ao trabalhar, eu vou descobrindo o meu potencial que existe dentro de mim. Então, com isso, essa energia vai sendo sublimada. Então, não é porque é o trabalho, como a gente fala, então você tem que fazer bastante exercício para transformar a energia sexual. Isso também é psicologia comum. A gente faz exercício, sim, mas o exercício de descobrir outros potenciais. E o trabalho físico é uma das formas que a gente tem. O estudo é uma outra forma da gente descobrir os nossos potenciais. A vida grupal é uma outra forma de descobrirmos nossos potenciais. Os mutirões são outra forma de descobrirmos os nossos potenciais. Então, a vigília é uma forma da gente descobrir os nossos potenciais. Veja quantos recursos nós temos à disposição. E a gente fica tirando xerox de tudo a vida inteira. Então, vai para a tarefa como se fosse tudo igual, vai para o mutirão como se fosse tudo igual, vai para o estudo como se fosse tudo igual. E a energia criativa, ela está aí disponível. A gente vê o dia inteiro aquele grão de arroz que a gente põe na panela e se transforma em alimento. O arroz o dia inteiro mostra para a gente que ele usou o máximo da energia criativa dele e se transformou. O arroz mostra isso para a gente. A planta mostra isso para a gente o tempo todo. O dia mostra isso para a gente o tempo todo. Cada um de nós mostra isso para a gente o tempo todo. Então, nós estamos com um universo infinito de possibilidades e a gente sexualiza essas energias. Então, a nossa ideia é realmente da gente, de uma maneira consciente, de uma maneira determinada, como Hércules que diz para os seres, eu quero dominar essa energia, eu quero tê-la sob meu controle, eu quero levá-la para o continente, eu quero entregá-la para a minha alma, eu quero descobrir dentro de mim a energia criativa do qual eu fui dotado também. Então, aspirar a isso, realmente invocar essa possibilidade dentro de nós, porque ela está acessível. Uma observação interessante que Alice Bailey faz dos trabalhos de Hércules é a de que não existe nenhuma fonte, porque vocês sabem que existem muitas fontes com relação ao trabalho de Hércules, existem muitos escritos, e não existe nenhuma das fontes onde foi encontrado palavras de Hércules. Só são narrados os feitos de Hércules e não as palavras de Hércules. Diferente de, por exemplo, na história de Cristo, a gente vê, além dos atos, além dos fatos, a gente também se depara com as palavras que foram ditas por Jesus. Isso é válido para todos os trabalhos, mas dentro desse ponto específico aqui da energia sexual, me parece que a gente pode utilizar isso de uma maneira bastante evolutiva, que é para dizer que de energia sexual a gente pouco fala, porque é mesmo para a gente viver essa transformação. Não é para a gente ficar falando e tecendo energias, teorias sobre essa energia, mas para que a gente possa fazer dela um ato de realização, um ato de transformação, um ato de sublimação. O que é sublimar? É transformar uma energia que está num determinado nível e passá-la para um outro. Isso que é sublimação. Então, uma energia que eu utilizava para o prazer, por exemplo, eu sublimo quando eu pinto um quadro, quando eu escrevo um livro, e aquilo eu dou para o todo. Uma energia sexual eu transformo e sublimo quando eu vou para um mutirão, e ali no mutirão eu entrego aquele meu ato, não para que os meus corpos sejam trabalhados só. Isso seria uma energia de transformação. Mas eu vou fazer uma energia de sublimação quando eu entrego a energia do mutirão para o todo, para o pai, para o cosmos, para o reino vegetal, para o reino animal. Eu estou fazendo uma sublimação. Aquela energia que estava num nível, eu elevo para um outro, como se eu pusesse no elevador e ela vai para um outro andar. Então, a energia sexual, ela deve ser sublimada, sim. Ela deve ser colocada num outro nível. Porque o que a gente encontra de bibliografia é que os iniciados, eles chegam num ponto da sua elevação que eles não têm mais a energia da paixão, que eles não têm mais a energia sexual da maneira como a gente entende, que eles não têm mais a energia da atração humana como a gente tem, que eles não têm a energia, a busca de satisfação e do prazer como os nossos corpos ainda têm. Por quê? Porque essa energia mudou de nível. Não é porque está reprimida, é porque ela não existe mais. Ali a energia não é mais encontrada. Ali se encontra um terreno vazio para que a energia criativa possa ancorar. Então, esse é o nosso destino. É um dia a gente deixar de ser sexualizado para ser criativo. Então, a gente pode cooperar com isso hoje, agora, a partir desse momento. Aí, alguém pode perguntar, bom, mas é muito fácil falar, né? E na hora que essa energia aparece dentro de mim? E na hora que essa energia vem e eu sou tomado por ela? O que é que eu faço? Eu estou nessa busca, eu estou nesse empenho, mas os meus corpos estão aqui, essa energia habita uma parte dos meus corpos e eu sou invadida por ela. Naquele momento, entrega. Naquele momento, ora. Naquele momento, invoca. Naquele momento, peça. A gente tem esse direito. A gente é autorizado a fazer esse pedido. Peça para que essa energia se transforme, se sublime. Pense em outra coisa, utilize o mental para colocar o pensamento numa outra coisa. Buda disse uma frase muito bonita que é a seguinte: quando a mente desiste, todos os seus seguidores também desistem. Então, se a nossa mente consegue desfocar a presença dessa energia, se a nossa mente consegue pensar numa outra coisa, com a nossa intenção, a gente vai lá, bom, agora eu não quero pensar mais nisso, eu vou pensar em Deus, eu vou pensar na tarefa que eu tenho que fazer daqui para frente, eu vou fazer uma oração, eu vou fazer uma prece, eu vou me dirigir a uma pessoa que eu preciso resolver um assunto. Se naquele momento a minha mente vai para um outro lugar e desiste daquele assunto, toda essa energia também desiste. Isso é uma lei, porque a energia segue o pensamento. Então, o pensamento desistindo, a energia, ela também deixa de existir, porque ela não tem aonde se ancorar. Essa é uma das chaves que a gente pode utilizar. E sempre pensar que essa energia que está em nós, essa energia sexual que às vezes nos invade e nos convida mesmo a ceder aos seus impulsos, a gente pensar que a origem dessa energia é uma união, mas não é uma união com outro ser, é a união com Deus. Por isso que ela existe aqui. A energia sexual tem como protótipo, tem como modelo, tem como arquétipo a união consciente com Deus. Então, se eu vejo ali, naquele impulso, naquela vontade, naquela manifestação, que ali tem um convite para que eu ame a Deus, olha, não tem energia que sobreviva a isso. Se o teu olho é um só, todo o teu corpo será luz. A gente podia sempre utilizar essa frase. Se teu olho é um só, todo o teu corpo será luz. No livro Novos Oráculos, eu encontrei uma frase dita pela hierarquia que é a expressão de toda essa transformação e a sublimação dessa energia criativa. Então, a hierarquia diz assim: não vos peço palavras, mas que por meio de cada um dos vossos atos, a hierarquia possa fazer-se presente. Por meio de cada um dos vossos atos, que a hierarquia possa fazer-se presente. A luz penetra e permeia as formas, a fim de consagrá-las. A obra é luz. Podeis ver a luz infundir-se em vós. Mas de vosso âmago deveis fazer emergir a vida. A matéria, então, se tornará plena de um movimento sagrado. Esse é o verdadeiro encontro. A fecundação, isso seria bonito a gente pensar, a fecundação do nosso ser pela luz divina. A luz divina fecundando a nossa matéria. Podeis ver a luz infundir-se em vós. A matéria, então, se tornará plena de um movimento sagrado. Esse lado invisível da vida, esse lado invisível da criação, ou invisível porque os nossos olhos estão mesmo com muitas vendas, porque quem tem olhos para ver, vê, a gente sabe disso, então é invisível para esses olhos que têm várias e várias vendas, esse lado invisível está totalmente acessível para nós. E como a gente está inundado de cegueiras, inundado de ilusões, nós somos totalmente acompanhados, nós somos totalmente guiados. Os seres pegam a nossa mão para nos levar para esse caminho invisível da vida. Nós somos levados no colo para vivermos essa transmutação. Nós somos levados no colo para podermos ser essa energia criativa. Então, peçamos mesmo a ajuda desses irmãos. Que essas vendas, de que essas ilusões, de que esse labirinto seja arrancado das nossas vidas. Que a gente possa deixar de fazer xerox na vida, o tempo todo fazendo cópia de tudo. A gente copia os nossos atos, os pensamentos, os sentimentos, os padrões. Vamos deixar de ser copiadores para sermos criativos. Vamos pedir ajuda para isso. A gente não precisa ficar falando muito nisso. Por isso que Hércules pouco falou, porque ele fez, ele realizou, ele é a obra realizada de um aspirante à energia superior. Então vamos fazer como Hércules em cada momento das nossas vidas. E se a gente distrair, depois a gente lembra de novo, o outro lembra, o sol lembra, a soja lembra, o arroz lembra, o animal lembra, a alegria lembra. A gente está sempre sendo lembrado dessa possibilidade. Não vamos desistir dessa possibilidade de sermos realmente inundados e infundidos, como diz aqui, pela energia sublime, pela energia criativa. Não vos peço palavras, mas que por meio de cada um dos vossos atos, a hierarquia possa fazer-se presente.